Eu estou nessa noite aqui muito alegre porque há quatro mensagens, essa seria a quarta, essa é a quarta mensagem que nós traremos a respeito da carta aos Filipenses, na perspectiva da alegria. E todos os domingos que nós celebramos aqui, nós vimos, através dos capítulos, que Paulo, o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus, ele sempre traz uma lição para nós a respeito de como nós conseguimos manter a nossa alegria. E ele foca alguns, na verdade, a nossa interpretação a respeito do que ele escreve, ele trata de alguns temas da nossa vida que podem roubar a nossa alegria, que podem tirar a nossa alegria. Nós vimos na primeira mensagem de Filipenses que Paulo ele trata da circunstância, lembrando que Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, uma cidade que ele visitou em sua segunda viagem missionária. E essa carta ela foi escrita provavelmente entre 52 e 58, ano 58 depois de Cristo. E Paulo ele estava preso. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, ele não teria nenhum motivo para escrever uma carta sobre alegria. Mas ele, através da sua própria vida, ele ensina e demonstra aos irmãos daquela igreja que é possível ter alegria acima das circunstâncias. Mesmo preso, ele escreve sobre alegria e tem um versículo fundamental que nós lemos aqui e que é muito conhecido, que Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas o foco nosso foi: para mim, viver é Cristo. Nós também vimos que as pessoas também têm o potencial, muitas vezes, de tirar a nossa alegria. Nós ouvimos aqui no testemunho que, às vezes, até da nossa própria família, e às vezes isso pode doer mais, porque elas estão mais próximas, podem vir palavras que querem ou tentam tirar a nossa alegria, mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter atitude de servos, assim como Jesus teve atitude de servo e não procurou se apegar à sua posição. Antes se humilhou, entregou-se por nós. Nós vimos no capítulo 3 que Paulo ele fala sobre coisas, que as coisas elas podem tirar a nossa alegria. Um carro que ganha um novo arranhão, ou uma coisa, um título, uma posição, um diploma, um emprego, um trabalho, tudo aquilo que tem o poder de roubar e tirar o espaço de Deus. E quando aquela coisa ela se torna pesarosa ou perdida, você pode ficar triste e perder a alegria. Lembramos que a alegria aqui não é um momento, uma situação, mas ela é uma alegria como um estilo de vida, como uma forma de enxergar a vida, a alegria que vem da parte de Deus para as nossas vidas quando nós olhamos para as coisas de Deus. E nós ouvimos um testemunho maravilhoso que tratou um pouco disso. E hoje eu quero compartilhar com vocês e meditar a respeito dessa carta, terminando essas mensagens sobre a carta aos Filipenses, no capítulo 4. E esse outro fator que pode nos tirar a alegria, ele é um pouco diferente dos demais. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele resume tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, 2 e 3. E esse elemento que nós vemos aqui diferente é a preocupação ou a ansiedade. A ansiedade ou a preocupação, ela pode nos tirar do presente e nos tirar a alegria que nós temos em Jesus. Ela é capaz de tomar um espaço grande na sua vida. E esse elemento é o mais perigoso de todos. Porque todos os outros que nós comentamos, as circunstâncias, as pessoas e as coisas, elas estão fora da gente. Elas estão externas a gente. Mas a preocupação e a ansiedade, ela está dentro de você. É algo interior. E nós precisamos lidar com nós mesmos nesse sentido. Então eu convido você a ler a palavra do Senhor comigo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém?
Amém.
Vamos orar rapidinho? Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra e neste momento nós colocamos os nossos corações e as nossas atenções para Ti, Senhor. Que essa palavra possa vir dar fruto aos nossos corações no momento certo, na hora certa, e que possamos receber de Ti, ser ensinados através de Ti, Senhor. É isso que pedimos, no nome do Teu Filho. Amém.
Amém.
Como eu disse, Paulo, você repara que Paulo ele volta aos temas, e de primeira, na sua conclusão aqui, ele fala de dois nomes, Evódia e Síntique. Coisa que nós vimos no capítulo 2, problemas com pessoas. Ele guardou para esse momento, ele, eu acho que ele não segurou e falou, olha, eu vou citar nome porque a gente precisa resolver isso. E aí você vê que Paulo também ele fala de coisas mais à frente. E ele traz essa palavra ansiedade. A preocupação ela é muito perigosa. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena distinção entre preocupação de você estar envolvido, porque às vezes você está envolvido em algum projeto e você está usando o termo preocupado, esse termo é até válido, porque esse preocupado é algo de envolvimento, é um sentimento de entrega para aquilo que está ocorrendo agora, no momento. Por exemplo, o seu filho sai para ir a estudar na faculdade e você fica preocupado todos os dias, por quê? Porque é um sentimento de envolvimento, não é esse tipo de preocupação. A preocupação que aqui Paulo está tratando é uma preocupação maior, que ela se estende ao termo ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade, assim como outros males da nossa vida, por exemplo, da vida cotidiana atual, ela está muito presente. Porque o mundo hoje, ele é muito acelerado. Ele te convida, ele te incentiva a buscar coisas e a ter mais e mais, ou a viver mais e mais e ter outras experiências, e você acaba às vezes o quê? Querendo antecipar. Às vezes você quer um carro novo e aí você tem condições de fazer o financiamento, mas você poderia até esperar um pouquinho com o carro antigo, mas você vai lá. Eu já fiz isso, irmãos, mais de uma vez, meu pecado. Você vai lá, entra na loja, fala, é taxa zero? Pode fazer. E faz a prestação. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui para qualquer um aqui, quem tem um boleto para pagar, muita gente vai levantar a mão. Eu tenho certeza. O problema é quando você faz isso, na emoção da ansiedade, não espera. Às vezes o Senhor tem algo para você, para te ensinar, para te mostrar, e você acaba não esperando. E Paulo ele fala para esses irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela é capaz de tirar a sua alegria do momento presente, enquanto você está com a sua família, porque você está preocupado com amanhã, preocupado às vezes em conquistar, preocupado muitas vezes até mesmo porque está com receio ou com medo do futuro. Eu acho que era Mário Quintana ou Mário de Andrade, um dos poetas brasileiros, ele falava: essas duas treslocadas, a ansiedade que vem da casa do futuro e a saudade que vem da casa do passado fazer visita no presente. Ou seja, o seu presente fica comprometido. E a preocupação, a ansiedade, ela tem essa capacidade de tirar você do envolvimento do dia a dia, ou da sua atenção naquilo que você precisa resolver, ou realmente de fato lidar. Eu até coloquei essa imagem de várias, como se fossem vários dados, vários caixinhas que precisam ser ajeitadas, porque nós queremos resolver logo o futuro, nós queremos resolver a nossa vida. E de fato isso, não há nenhum mal nisso, nós devemos procurar isso, mas antes, se a gente estiver nessa situação, nós devemos colocar nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. É muito bom quando nós estamos com tudo em ordem, é maravilhoso, mas a vida real não é assim. E nós ouvimos isso hoje. A nossa vida não é uma história de novela, que ela tem um propósito de terminar de uma maneira feliz, de uma maneira em que todos acabam resolvidos, e aqueles que têm que receber uma punição também recebem as suas punições. Apesar que hoje existem filmes e séries em que o bandido é o protagonista e acaba levando você a torcer para que ele consiga fazer algo de errado, mas tenha sucesso. Tem irmão dando risada, deve saber o que eu estou falando. Mas é isso, ela não é um roteiro pré-definido e escrito. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Paulo, ele dá alguns conselhos para nós, e um dos conselhos dele é dizer que antes nós devemos, pela oração e súplicas e com graças a Deus, apresentar os nossos pedidos a Ele. Com oração, súplica e com graças. Nós cantamos nessa noite aqui: Senhor, te agradeço. Nós cantamos nessa noite que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E tem um trecho da canção que diz: você devia se alegrar, você devia se alegrar, e você devia o quê? Agradecer. Ela nos incentiva a fazer o que Paulo está recomendando para aquela igreja: antes com oração, súplicas e ação de graças, nós devemos direcionar a Deus. O problema é que às vezes a nossa vida de oração, ela é tão frágil, né? Ela é tão simplória. E eu estava lendo essa semana, e tem um trecho de um livro, e Timothy Keller, um pastor americano, um grande escritor e teólogo, ele dizia que nós temos três níveis de oração com Deus. E esse nível de oração, às vezes, ela se reflete até nos relacionamentos com as pessoas. Ele falava assim: se você tem alguém no seu trabalho, por exemplo, que você não tem afinidade, você não tem muito contato com ela, você apenas se dirige a ela com pedidos. É mais ou menos aquele almoço que você tem que ir, e alguém que você não tem muito contato, não tem muito interação, às vezes até não devia ser isso, mas você até não gosta dessa pessoa, você se limita a fazer o quê? Passa o sal, por favor. Você está no almoço ali e você não quer muito contato, você se limita a só pedir. Você pede. E às vezes o nosso nível de oração, ela fica só nisso. Não é errado pedir. A própria palavra incentiva nós a pedirmos. E o próprio Jesus fala: olha, vós não sabeis pedir, mas nós devemos pedir. Só que tem um outro nível de oração, que é um nível de oração de confissão. É onde você reconhece quem você é, o que você faz e o que... E é, geralmente, nós aqui ouvimos nesse púlpito, no momento de oração, quando nós abrimos a celebração, várias vezes ocorre isso: olha, que haja confissão nesse momento. Se há algum pecado não confessado, que nesse momento, nós ouvimos essa expressão várias vezes. Você já ouviu, tenho certeza. E nós devemos nos confessar ao Senhor. Aleluia. Você está avançando no seu relacionamento com Ele. Você está progredindo no relacionamento com o Senhor. E o Senhor vai se aproximar de você. Eu tenho certeza disso. Mas existe um outro cenário, em que eu acho que esse é um cenário mais excelente. E raramente nós chegamos nesse cenário, ou nessa situação, no momento de oração, que é o momento de adoração. É quando nós realmente pedimos, nos confessamos e chegamos diante de Deus e nós dizemos para Ele aquilo que Ele é, em tom de elogios, em tom de gratificação, em ação de graças, reconhecendo que Ele é dono de tudo e que Ele nos ajude, que Ele é a nossa força. Quantas vezes você esteve em uma situação de dificuldade, com a ansiedade batendo na sua porta? Eu já estive assim. Às vezes você fica ansioso e preocupado até mesmo por aquilo que você não fez e deveria ter feito. Você sabia que você tinha uma obrigação a fazer e não fez. Você sabia que tinha um compromisso com alguém e não honrou. E aí você fica preocupado com o quê? Com as consequências. Então, nessa noite, é uma palavra de incentivo para você, a partir de tudo que nós ouvimos aqui, que você possa, de fato, se lançar em um momento de oração com o Senhor, lançar toda a sua ansiedade sobre os pés de Deus. Aleluia. E diz a palavra que Paulo comenta que perto está o Senhor. No versículo 4, ele termina falando: perto está o Senhor. E de fato, perto está o Senhor. Se nós temos essa atitude, Ele estará perto de nós. Ele vai se revelar para nós assim como Ele é. Não em sua plenitude, porque talvez a gente não teria capacidade de absorver tudo, mas Ele vai se revelar para você. Ele vai mostrar toda a sua bondade. Ele vai mostrar todo o seu cuidado contigo, com as suas coisas, com a sua família, com os seus projetos, com os seus sonhos, com os sonhos que você tem. O Senhor, Ele não pode ser surpreendido com nada que acontece na sua vida. Talvez você seja surpreendido, como eu já fui, por uma questão de violências, um assalto. Alguém leva o seu carro embora, você pode ser surpreendido, mas o Senhor, Ele não é surpreendido com a sua história. Aleluias. É difícil quando você tem um diagnóstico de uma enfermidade, ou quando você passa por um trauma sentimental, por uma rejeição paterna, materna, ou por um relacionamento. Mas olha, perto está o Senhor. Aleluia. Eu creio nessa palavra, que perto está o Senhor de mim, perto está o Senhor de você nos momentos mais difíceis. Eu estava ouvindo sobre sofrimento essa semana e aquele pastor, na verdade ele não é pastor, ele é um escritor cristão, mas ele prega, e é interessante que ele tem pregações maravilhosas, mas não é pastor, Maurício Zagari. Ele estava falando que o sofrimento é um processo em que Deus, muitas vezes, Ele está te purificando, depurando a sua vida. E ele começou a entender, muitas vezes, Porque tem coisas que nós não conseguimos explicar o sofrimento. E ele falou, olha, eu moro no Rio de Janeiro. E ele falou a região do Rio de Janeiro, acho que não lembro mais o lugar exatamente, mas é uma região em que ele sempre passava de carro. E ele via as casas, os prédios. Para ele, aquela realidade era uma realidade normal, boa, favorável. Mas um dia ele teve a oportunidade de passar pelo mesmo bairro dele de helicóptero, na rua que ele passava todos os dias. E aí a visão dele mudou, porque ele estava olhando as ruas que ele passava todos os dias, com saneamento básico, asfaltada, e atrás havia favelas. E ele disse, a partir de então eu comecei a entender como Deus vê a minha vida. Às vezes Deus está vendo lá na frente, meu irmão, e você não está entendendo. Mas antes, sabe o que você tem que fazer? Lance toda a sociedade sobre o Senhor com oração, súplicas e ação de graças. Paulo, ele fala isso. Tem um versículo que eu gosto muito, que é para a gente renovar o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Está em Romanos, Romanos 12, se eu não me engano. E Paulo, ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em quem? Em Cristo Jesus. Essa é uma carta muito cristocêntrica. Ela fala muito de Jesus. Fala demais de Jesus. Eu uso a expressão demais, mas não é que não deveria ter usado mesmo. Menos. Mas é porque ele ampara tudo em Jesus. Aonde eu estou amparando a minha vida? Mesmo depois de todas as conquistas, ou então em todas as dificuldades, aonde eu estou amparando a minha vida? Em Jesus, ou no meu próprio braço, ou na minha própria força, na minha inteligência, naquilo que eu venho construindo, naquilo que eu venho fazendo, estudando? Ampare em Jesus todos os aspectos da sua vida, porque a paz de Deus, e aqui ela fala assim, a paz que excede o quê? Todo o entendimento. Aí eu entendo, e às vezes nós vemos aqueles testemunhos em que pessoas que passam por uma situação, eu vou dizer um exemplo aqui, por exemplo, alguém que tem algum filho especial, e ela, você vê a pessoa falando com uma alegria, a pessoa falando com uma ousadia, com uma leveza de alma, de espírito, que você fala, olha, eu, em minhas plenas condições, um bom emprego, um bom salário, eu não tenho a alegria que essa mulher está tendo. Eu não tenho essa paz que essa pessoa tem. Você não. Por quê? Excede todo entendimento. E ela guardará o quê? A sua mente e o seu coração. Guardará. Aqui Paulo usa uma expressão que no grego, eu não gosto muito de ficar falando essa coisa no grego e tal, às vezes, né? Mas que no grego é uma expressão meio que militar. Guarda. Estará em alerta. A partir do momento que você pega toda a sociedade, coloca em oração, em súplicas, em ação de graças, ela vai guardar o quê? Ela vai estar em alerta, vai guardar o quê? Sua mente e o seu coração. Que nós possamos falar como salmista, que ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Que a nossa vida, irmãos, esteja em Cristo Jesus. Que a sua ansiedade, a sua preocupação seja conhecida pelo Senhor. E nesse final de capítulo 4, eu já estou terminando, o apóstolo Paulo, ele experimenta três coisas, três cuidados, vamos colocar assim, eu acho que fica melhor, três cuidados de Deus, ou três aspectos de Deus. Primeiro, ele experimenta a paz que nós acabamos de dizer. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a ausência de problemas. Você entende? Essa alegria não é a ausência de uma tarde triste. Ela não é o antônimo de tristeza, essa alegria aqui. Você vai experimentar dificuldades, mas você vai ter paz. Eu sempre gosto de desejar paz para as pessoas. Quando elas fazem aniversários, elas geralmente, né, a gente deseja, olha, saúde, prosperidade, e tudo mais, dinheiro, tem alguns que brincam, né, que venham bens, né, venham bens muito sobre sua vida, mas eu gosto sempre de falar essa palavra e desejar paz. Porque, irmãos, um lar, uma casa sem a paz, é um lar que não tem capacidade de responder ao sofrimento. Ou melhor dizendo, é um lugar, ou são pessoas que não têm o potencial de responder à dificuldade. Porque quando eu tenho paz, eu consigo refletir, eu consigo olhar, eu consigo mirar algo além do que está à minha frente. E esse mesmo pastor, Maurício Zagra, dizendo sobre sofrimento, ele falou, olha, sabe por que eu fico em paz? Porque eu tenho uma expectativa, o ser humano tem uma expectativa de ir até 80 anos de idade, 90, com muita, né, muita saúde. É 90 anos, vamos colocar 100 anos, que o ser humano tem uma expectativa de vida de 100 anos, mas esses 100 anos não há de se comparar com a eternidade com Cristo Jesus, aleluia. Algo que vai durar milhões e milhões, trilhões de anos. Eu sei que é difícil, corri o risco de ser simplista aqui, mas quando você procura a paz de Deus, você vai estar em uma condição que você consegue responder às situações difíceis. Outra coisa que o apóstolo Paulo, ele comenta aqui, é que ele experimenta, a primeiro é a paz de Deus, depois ele experimenta o poder de Deus. Sabe onde que ele fala aqui? É como se fosse uma, olha, ele tivesse, se ele estivesse aqui, ele falaria assim para você: Dodó, você está aí no fundo, sabe qual é a receita da alegria? Eu chamei a Dodó porque ela faz bolos, salgados, cuida da culinária, né? Estava faltando exemplo de gastronomia, né, Márcio? Estava faltando, agora eu trouxe. Sabe qual é a receita para você não perder a alegria por causa da ansiedade? No versículo 12 do capítulo 4, Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um outro versículo chave, e é aqueles versículos, na verdade, que tem uma verdade por trás dele. E no senso comum tem outras, as pessoas usam isso como um empoderamento, né? Tá, principalmente no para-choque do caminhão, está lá: tudo posso que me fortalece. Você não tem nem coragem de passar perto do caminhão, ou você acelera ou você deixa ele embora, né? Você vê um caminhão com isso escrito, sai de perto, irmão. Porque ele te fortalece, ele tem todo o poder para te ajudar nesse momento. Essa é a receita da alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras versões, posso suportar todas as situações naquele que me dá força. Então você experimenta a paz de Deus, você experimenta o poder, e por fim, você experimenta a provisão de Deus. Aquele momento que você não esperava que acontecesse, acontece. Aquele momento em que um grande fabricante de sapatos aceita fazer 12 pares para você, sendo que ele tem pedidos de 5 mil pares para entregar. E ele diz aqui no versículo 3, no versículo 16, dizendo àqueles irmãos: pois eu estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, minha oração é para que você nessa noite saia daqui com essa palavra. E terminando esse, vamos dizer assim, essa série de mensagens a respeito da carta aos Filipenses, crendo que a sua alegria não pode ser tirada, que a sua alegria no Senhor, ela se mantém intacta, porque você ouviu a mensagem do apóstolo Paulo, não minha, do apóstolo, no intermédio de Jesus, nessa noite, crendo que a paz de Deus, crendo que o poder dele e a provisão dele estará diante de você, a partir do momento que você lança toda a sociedade sobre ele. Que a minha oração seja esta nessa noite. Seja qual a situação que você esteja passando, que você tenha passado ao longo da sua vida, existe uma resposta do Senhor para você. Ele não está alheio à sua vida. Mas nós, como cristãos, assim como Paulo se dirige a essa igreja, aos cristãos que estão na igreja de Filipos, você possa ter essa atitude em nome de Jesus e possa experimentar a paz, o poder e a provisão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.